Aloha, terráqueos. Deixa eu te contar um segredo. Segredo não, uma fofoca cósmica. Histórias para a sobrevivência na Terra, por Lívia do Lago Basile. Saudações, terráqueos. Oi, 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 paixão. Diretamente do meu coração, toco no seu coração e grito, acorda, amor! Meu nome é Lívia do Lago Basile e você está ouvindo Fofocas Cósmicas, o podcast feito para levitar, para despertar, relaxar, entreter. Não, não, o podcast feito para fofocar. Então, meus amores, precisamos fofocar sobre os pássaros e as abelhas, sobre o fenômeno da procriação, sobre a união de duas almas, mas antes de mais nada, sobre nós mesmas. Eu, enquanto ser completa, preciso integrar o meu masculino e o feminino dentro de mim. Como? Absorvendo aspectos femininos da receptividade, do emocional, da passividade, características lunares, características que os estudos orientais vão chamar de yin, energia yin, portanto femininas. E aqui entenda, eu estou falando de polaridade e não de gênero ou sexualidade. E aí do outro lado eu vou pegar a iniciativa, o quentinho do sol, a proteção, o fogo, a ignição, e eu vou acolher essas características masculinas, a energia yang. E aqui eu também estou falando de polaridade, entenda. Na criação, o universo, ele explodiu em 1000 pedaços. Um Big Bang, cheio de cargas positivas e negativas rodopiando no espaço. Do menor dos átomos até você, sua grande de uma gostosa, existe a polaridade positiva e negativa. E a gente conhece isso como dualidade. Dois polos se atraindo e se repelindo, feito bateria, para que você, meu amor, se movimente. Já percebeu que na física, positivo não é bom e negativo não é bom e nenhum deles é ruim? É o que é. A gente que vai dar significado a isso enquanto palavra. Então, a nossa polaridade positiva e negativa é tão essencial quanto isso num fenômeno elétrico. São termos essenciais para manter esse sopro de barro ao qual chamamos de corpinho vivo. Lívia, do que você está falando? Perguntarão. Ao qual eu respondo, nem eu sei. Eu queria, na real, trazer para vocês a arte do relacionamento. A arte de se relacionar, pois viver é se relacionar. Quando a gente se isola, parece que a gente fica sem conflito. Mas, na real, é porque a gente não está colocando a vida à prova. Mas não vai confundir isso com um momento de interiorização, que é essencial para a vida do terráqueo. Você pode se relacionar e, ao mesmo tempo, ter os seus momentos para se silenciar, voltar para sua casa, se interiorizar, se recolher e recarregar a tal da bateria dual. Mas, sabe aquela máxima de antes só do que mal acompanhada? Depende, a cada má companhia, uma lição. Já sozinho, um mundo sem emoção. E como que a gente desenvolve a arte de se relacionar? Amor, você acha que eu vou segurar essa bucha sozinha? Jamais! A gente chama as universitárias, as musas sábias, as curandeiras, as bruxas, as especialistas. Eu trago, então, como convidada especial hoje para falar mais sobre isso comigo. Com vocês, a terapeuta energética Nádia Schmidt. Nádia, linda, conta pra gente como que a gente aprende a amar.
A primeira pessoa que a gente aprende a amar é a nossa mãe. Isso porque o bebê, quando ele sai do ventre dela, já encontra ali aquela fonte de nutriente, de energia, de acolhimento. Então, aquele olhar do bebê quando está sendo amamentado já é o sinal de amor. E a partir deste local, né, de amor, a gente começa a conhecer outras pessoas e aí vai aprendendo as diferentes formas de amar e como a gente ama. Então, quem é o principal foco? É a mãe. Por isso que é tão importante dar acolhimento para a criança, nutri-la, porque é a partir destes movimentos que você começa a entender que é amado, que existe ali um sentimento de amor mesmo.
Então, o nosso primeiro grande amor vai ser o nosso com a nossa mãe. Mães, olhem nos olhos dos seus filhos e irradie amor. E filhas, honre sua mãe como um portal que trouxe você até essa existência. Ai, mas eu não gosto da minha mãe. Então, minha filha, você vai primeiro fazer terapia. Você não precisa gostar de sua mãe, mas você tem que respeitar. Honrar é aceitar do jeito que é. E a terapia é uma ótima ferramenta para te abrir para isso. Inclusive, Nádia, procurem ela, por favor, que ela pode ajudar. Ela, assim como outros tantos, estão a serviço para desbloquear coisas assim, esses sentimentos que às vezes estão aqui dentro. E para quem tem a melhor mãe do mundo, manda esse podcast para ela, manda carta de amor, manda um telegrama, pega o telefone e fala que tu ama. Por que que eu bato nessa tecla de honrar pai e mãe? Porque ali tem aprendizado. Lembra da polaridade masculina e feminina, negativa, positiva? Dentro de nós também tem que ter o pai e mãe, pois nós nos bastamos como pai e mãe. Só que para a gente honrar esse ser interno, a gente tem que honrar os seres externos também, porque ali tem aprendizado. Você duvida? Então eu vou chamar a Nádia de novo aqui para você. Nádia, fala para a gente como que a família nos ensina o que é o amor. A nossa relação com eles vai moldar o nosso jeitinho de amar?
O amor, ele é ensinado pela nossa família. No caso, as pessoas que a gente mais conviveu na infância, sendo os nossos pais, avós ou tios, ou tendo só a presença de um familiar, depende de como foi o seu sistema. Mas o amor, ele é ensinado ali naquele ambiente de como sentir o amor, como demonstrar o amor. Não tem como a gente aprender uma coisa sem ser ensinado, porque o bebê, ele tem o conhecimento de que ele está sentindo algo, só que ele ainda não sabe as palavras. Quem ensina as palavras pra gente são principalmente os adultos, né? No caso, os nossos pais. E os nossos pais ensinam pra gente: isso que você está sentindo é amor, isso que você está sentindo é dor, isso que você está sentindo é tristeza, isso que você está sentindo é felicidade. E muitas vezes a criança, ela fala: ah, eu tô sentindo tal coisa. E aí o adulto dá um outro nome, mas a criança sabe que aquilo ali não é o que ela tá sentindo, só que ela não sabe explicar, ela ainda não sabe a palavra que vai denominar aquele sentimento. E a gente aprende a amar observando como os adultos ao nosso redor demonstram o amor e como esses adultos também entregam o amor pra gente. Por isso que a maioria das pessoas, né, crescem sem entender o verdadeiro significado do amor. O aprendizado do amor é muito individual, porque ele é dentro daquele sistema. Por isso que muitas pessoas, elas crescem realmente acreditando que o amor é sofrimento, que para amar alguém você tem que viver uma situação muito conturbada, uma relação muito conturbada, ou que o amor, ele significa arrumar a casa para a pessoa ou deixar ela ser livre, né? Depende de como você viu e observou os adultos ao seu redor amando. Tem gente que viveu situações muito complicadas de observar o amor por meio da violência, da agressão física ou verbal. Então, por isso, muitas vezes tem medo até de sentir o amor ou de demonstrar amor ou de viver o amor. Então, tem que observar na infância como que as pessoas que te criaram te ensinaram o que é o amor. Por meio da visualização, por meio da demonstração. Um exercício ótimo para entender é colocar a palavra amor ao invés de falar mãe ou pai, né? Então, por exemplo, o amor fez isso comigo. O amor me ensinou isso. O amor é isso. Ao invés de colocar a minha mãe me dava acolhimento. Falar o amor me dava acolhimento. Então, você linka o amor a acolhimento. Ou o meu pai não me escutava. O amor não me escutava. E aí você acredita que o amor, para amar e ser amada, tem a parte de não ser escutada. Aí a chance de você, por exemplo, ter um relacionamento com uma pessoa que não te escuta é muito grande, porque você aprendeu que o amor tá linkado àquilo.
Ah! What? Então pera, eu tô chocada. Vamos fazer um exemplo besta aqui, vocês podem fazer na sua casa também. O amor me dava doces. Meu pai me dava doces sem pudor e com muito amor. E durante muito tempo, o açúcar para mim era uma forma de me sentir amada. Eu tô pasma. Vai, vamos, gente, vamos fazer esse exercício. Ai, já volto. Voltei. O amor me levava para passear. O amor me mostrou o mundo. O amor esquecia de me buscar na escola. O amor fazia café da manhã. O amor era bravo e doce comigo. O amor me ensinou a dirigir. O amor faz pizza. Ai, gente, são muitos downloads acontecendo aqui agora. Viada, tu vai ter que criar um novo pacto com você mesma. E começar a se responder, eu me sinto amada quando? Para renovar os votos e o significado do amor na sua vida com o outro. Eu, Lívia, me sinto amada quando me olham com a bola dos olhos enquanto eu estou falando. Eu me sinto amada quando falam comigo com doçura, prestando atenção, quando tem comunicação. Enfim, esses são valores não negociáveis para mim. E quais são os seus? Ai, Nádia, fala mais, fala.
Não dá mais para você viver o que é o amor de acordo com as pessoas que te criaram, se você não está tendo situações positivas na sua vida. Então, claramente, você aprendeu o que é esse sentimento de uma forma distorcida ou de uma forma desequilibrada. E aí, eu falo, né? É realmente um sentimento muito injusto o autoconhecimento, porque você para e pensa, nossa, então eu vou ter que me ensinar várias coisas. Sim, você vai ter que se ensinar o que é o amor. E você vai ter que fazer escolhas que estão alinhadas com o que você acredita que é o amor. Então vamos supor que no seu sistema familiar você cresceu vendo a sua mãe fazendo de tudo pelo seu pai. E o seu pai destratando a sua mãe, não escutando ela, desrespeitando ela, falando que ela não servia pra nada. E você vendo ali, né, a sua mãe mesmo sendo desvalorizada, ainda fazendo o possível para ser amada, né? Cuidando da casa, escolheu não trabalhar para poder ficar por perto da família, dobra a sopa bonitinho do marido, né? Faz tudo pelo casamento dela. O casamento é uma instituição muito importante para ela. Então você cresceu vendo ali uma forma de amor. Tem duas opções. Ou você não vai querer viver aquilo, então você vai se fechar completamente pro amor. Porque como você acha que o amor é aquilo ali, aquele sentimento que você viu acontecer, você não quer passar por aquilo. Então você nem se abre para uma relação, para não correr o risco. Ou você vai viver relações que tem esse padrão de ser desrespeitada, mas você vai querer continuar fazendo algo para poder manter aquela relação. E é aí que entra, né? Você descobrir o que é amor para você, como você se sente amada. E aí começar a fazer o possível, que aí já é um processo mais complicado, mas que acontece, de você começar a viver de acordo com o que você acredita que é o amor para você. Então, talvez se a pessoa te desrespeitar, você pensa, o amor para mim não tem desrespeito, o amor para mim tem acolhimento, tem elogios, tem escuta, tem toque. Então, será que eu estou vivendo uma relação de amor ou será que eu estou vivendo uma relação de dependência e carência? E a partir daí, criar todas as forças para poder se abrir, deixar o caminho aberto para que uma pessoa que esteja alinhada com o que você acredita que é o amor apareça.
Pois é, meu bem. Então, chegamos ao casamento, essa coisa delícia que é compartilhar e mergulhar na alma do outro. E aqui eu vou trazer três perspectivas sobre relações, de acordo com Eva Pierracos, fundadora do movimento Pathwork. Então, tem dica de leitura dos livros dela em mamacoca.com.br/podcasts. E lá, inclusive, você vai achar o contato da Nádia, viu? Cada post dela é uma aula sobre nós mesmos. Se faça esse favor. Então vamos falar um pouquinho sobre a Eva. Segundo Eva, existe uma tríade de Eros, sexo e amor. E quando essas três forças são fundidas harmoniosamente, ai, fogos de artifício. O outro, ele vira uma companhia para capacitar a sua alma a cair de cabeça na sua mais pura essência. Se relacionar com o outro vai trazer à tona vulnerabilidade, manias, desejos de ter tudo do seu jeitinho e a sua beleza nua e crua. E aí, trazendo um catequinho sobre cada uma dessas forças, a primeira força, que é o Eros, que das três é a mais forte. Eros é tudo de bom, né? Pois ele vai fazer o cego enxergar, o mesquinho ser generoso. É o fogo que queima e faz até aquele que nunca pensou em se relacionar ter um anseio por algum tipo de união, mas ele é de curta duração, como um bom fogo de palha. E aí, se ele não se transforma em amor, inevitavelmente a centelha erótica se apaga e Eros se dissolve. Eros, sem sexo e sem amor, é o amor que hoje chamamos de platônico. A tendência de um amor platônico, né, é ou se dissipar, ou encontrar o sexo, ou encontrar o amor. E se for os três juntos, rica, bingo, milionária, ganhou na loteria. Em um casamento onde Eros morreu, é natural que o sexo morra em seguida. E aí você está num relacionamento com seu amigão, olha que legal. Já a segunda força, o sexo, é a conexão direta com o poder criador. É uma fissão que vai unir polos positivos e negativos e vai mexer tudo lá dentro. Quando o sexo é sem amor ou sem eros, sem o fogo ou sem o sublime, a gente pode dizer que é um sexo animalesco. É um sexo sem intenção, sem humanização, não tem intimidade, nem desafio e nem mesmo atração. E aí chegamos ao amor, um estado permanente e sublime da alma. Aquela sensação de que você nunca está só. O cheiro de novidade, porque essa investigação, essa curiosidade, ela é renovada a cada instante. O sentimento de amor, ele vai derrubar muros de separação que dividem você da união com o todo, com Deus Criador, com a essência de tudo que é. Com amor não tem indiferença, não tem insensibilidade e não tem resistência. Os sentimentos negativos, eles vão aparecer e aí, lembra, não existe mais a conotação ruim, existe apenas aprendizado. A gente aprende a lidar com as dificuldades, antecipar os desafios antes que eles te peguem de surpresa. Ai, que susto! Amor e espiritualidade são a mesma coisa, pois amar exige responsabilidade individual, coragem e autoconfiança, características essenciais para a maturidade emocional e espiritual. As crises viram lições. Viver é se relacionar. Se você quiser caminhar depressa, vai sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Ame sem restrições. Ame a seus amigos, as suas famílias, a si mesmo, ao outro e ao mozão. Que esse episódio derreta seu coração e te instigue a sair da toca e ir pro mundo se sentir amada. Passe essa fofoca pra frente e nos vemos no próximo episódio. Graças, carinho, por escutar até aqui. Fique com uma música para levitar e deixe seus comentários e sugestões em mamacoca.com.br. Sinta-se muito à vontade nessa comunidade cósmica que se expande a cada dia. Até a próxima!